Lucas capítulo 9, os 6 primeiros versículos. A missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais dois vestidos. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade não vos receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Te louvamos porque tens já falado, o Senhor já tem demonstrado que está presente entre nós, através da ministração, dos cânticos, de tudo que tem acontecido aqui. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir com clareza o que o Senhor tem para nós nesta noite. Fala conosco, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, mesmo estando com os seus discípulos, os convocou para uma reunião. Jesus convocou os seus discípulos para uma conversa mais séria. É importante, irmãos. Quarta-feira passada, eu lembro que estávamos querendo fazer essa reunião, então nós convocamos a liderança da igreja para acertarmos alguns detalhes. E é importante, irmãos, haver essa convocação. O que vem a ser a palavra convocar? Convocar quer dizer chamar para participar. Convocar é chamar para participar. E Jesus convocou os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus ou não? Você sabe o que quer dizer discípulo? Discípulo quer dizer aluno que obedece. Aluno que obedece. Aluno que não obedece é só aluno, não é discípulo. O discípulo é o aluno que obedece. Aluno é aquele que ouve a voz do mestre e pratica. Você tem praticado a palavra? Domingo passado nós falamos sobre a candeia, tá lembrado? Lembra da mensagem ou não? E nós fizemos um propósito aqui de aumentar a intensidade da nossa luz. Qual foi a proporção do esforço que você fez para aumentar a intensidade da luz nesta semana que passou? Se foi nenhum, irmão, você não está sendo discípulo. Não está sendo discípulo. Porque nós precisamos começar a colocar em prática aquilo que aprendemos. O meu netinho Pedro, que está intercedendo pelo culto neste momento, ele está na fase agora de aprender a falar. E quando ele aprende uma palavra, ele fica repetindo o tempo todo. O tempo. Essa semana, ele aprendeu a falar: vovô é 10, mamãe é 10, vovó é 10, papai é 10, o Ageu é 10. Né? Todo mundo é 10. E ele só fala isso. Aprendeu, descobriu que ele aprendeu, e quando ele fala isso, a gente dá risada, então ele falou assim: ah, quando eu falo isso, eles gostam, então vou falar. Então, irmãos, é assim que funciona o evangelho. Você aprendeu, você tem que começar a colocar em prática, senão você não é discípulo. Senão você é simplesmente um seguidor, como muitos. Jesus tinha muitos seguidores. Uns eram por curiosidade, uns eram para criticar, uns eram para ficar analisando, outros para condenar, mas o discípulo era aquele que ouvia o ensinamento e colocava em prática. E é essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Irmão, está na hora de nós começarmos a praticar aquilo que temos ouvido. De nada adianta. Sabe o que acontece quando você ouve e não pratica? Você esquece. Você estudou lá no ginásio, no colegial, e aprendeu a fazer raiz quadrada no papel, lembra? Mas você é capaz de fazer hoje ou não? Hã? Mas você fazia, caía na prova. E era um, parecia um, tinha que fazer uma chave assim, parecia um negócio de dividir, eu mais ou menos assim, eu nem lembro como é que é o esqueleto do negócio lá, faz tanto tempo. E ia multiplicando para cá, dividindo para lá, e chegava no número lá e falava, tirei a raiz quadrada daquele número, é X, pronto. Quem praticou e ficou fazendo pelo menos uma vez por mês, sabe até hoje. Quem, como eu e você, nunca mais fez, não lembra mais. Nem como arma, mas não tem a mínima ideia. Sabe pegar na calculadora e colocar um número lá e apertar a raiz quadrada, aí sabe. A palavra de Deus é assim, irmãos, nós temos que começar a praticar. Se você não pratica, você esquece. Você nem lembra mais. E Deus está nos convocando nesta noite. Irmãos, a nossa igreja este ano completará 11 anos de idade. Ou completou 11? Já fez 11. Vai indo para 12. Não somos mais bebê não, irmãos. Nós já estamos ficando mocinhos já. 12 anos já é mocinho. Já não somos mais crianças. Está na hora de nós tomarmos uma direção um pouco diferente do que ficar só no leitinho. E Jesus está nos convocando. Jesus está te convocando nessa noite. E ser convocado por Jesus é algo que deveria proporcionar uma alegria muito grande no coração. Esse ano é ano de Copa. É esse ano que é ano de Copa, né? E deverá ser convocado 23 jogadores? 23 jogadores. Quantos jogadores existem no Brasil? Milhares, 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 milhares. Mas 23 serão convocados para representar o Brasil na Copa de 2010. E as pessoas já sabem mais ou menos quem vai ser convocado, porque já tem os amistosos aí, então eles já sabem mais ou menos quem vai ser. Então, quando vai falar a lista da convocação lá, normalmente as equipes de reportagem vão na casa das pessoas para filmar a reação dos familiares e às vezes até do próprio jogador quando o nome deles é falado ali. Irmãos, como pulam, como comemoram, como se alegram quando ouvem seu nome. É verdade ou não é? E muitas vezes a gente ouve que Jesus nos chamou, porque ele falou assim, não fosse vós que escolhesseis a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu e te tirou de um lamaçal de poço terrível, de um pecado horroroso e de um caminho que iria te levar à destruição e ao inferno. E ele te tirou de lá. E muitas vezes nós nem valorizamos muito isso, irmãos. Nós temos que nos alegrar, nós temos que entender, irmãos, colocar os nossos neurônios para funcionar às vezes. Jesus, o Salvador do mundo, muitas vezes isso aí passa a ser uma frase tão normal que nem mexe com a nossa emoção mais. Nem mexe com a emoção. Porque existe duas formas de você assimilar algo na sua vida. Ou você aprende a gostar cada dia que passa mais desse algo, ou você enjoa. Tem gente que casa e cada dia que passa gosta mais da sua esposa. Cada dia que passa ama mais. Tem gente que passa, que casa e com o passar do tempo acaba enjoando. Que já quer até escolher outra. Mas quem que faz, quem que estabelece esse tipo de sentimento é você. Opte por amar mais a sua esposa cada dia. Cada dia olha para ela com olhos de mais paixão. Que você, a cada dia que passa, o seu amor vai crescer mais e mais por ela. Jesus, às vezes, irmãos, passa a ser algo tão corriqueiro. Hoje está todo mundo falando de Jesus, o Salvador do mundo. Mas, irmãos, Jesus, o nosso Salvador, é uma coisa que deveria mexer com a nossa emoção de uma tal forma de a gente ficar até arrepiado. É verdade ou não é? Ele me salvou. Eu ia para o inferno. Fizemos uma limpeza na igreja aqui, tocamos fogo em algumas coisas. E quando íamos jogar mais lixo, que tinha muito lixo aqui na igreja, irmãos, igreja não é lugar de lixo, aqui não é lixão, aqui é casa de Deus, aqui é lugar de coisa bonita e coisa nova. Vou até aproveitar e vou dar essa palavrinha aqui. Às vezes a pessoa não tem mais, vai trocar o sofá, compra um novo e tem um velho rasgado. Fala, vou doar para a igreja. Não, nós não vamos querer mais, nós vamos querer um novo. Fica com o velho para você. É a casa de Deus. Você quer doar um negócio para a igreja, doa um negócio novo. Amém? Ah, eu vou trocar as cadeiras em casa, está tudo velha, quebrada, eu vou doar para a igreja, vou comprar uma nova. Não, doa nova. É para Deus, você vai dar o velho para Deus? Ah, e nós estamos com tanto lixo aqui, irmãos. Estamos fazendo duas tremendas fogueiras que o fogo foi até quase no céu. Tanto lixo que nós tocamos fogo. Nós não queremos mais lixo. A casa de Deus merece o melhor. Quando Deus estabeleceu construir seu templo lá, ele falou assim, traga lata enferrujada, traga sucata. Foi isso que ele pediu ou o quê? O que ele pediu lá? Ouro! Vamos revestir essas paredes de ouro. Não é de lata, não. Lata enferruja. Ouro, prata, madeira, era da melhor. Não era pinos. Não era pinos, era madeira de acácia, era coisa fera. Então, irmãos, aquele fogaréu assim, a gente chegava perto para jogar mais lixo, e aquele fogo, só aquele calor que vinha na gente assim, de longe, irmãos. A gente ficava até meio... Agora imagina o inferno. A Bíblia fala que o inferno é um lago de fogo que arde como um fogo enxofre. O enxofre adicionado ao fogo aquece 7 vezes mais a intensidade do fogo. Você vai ser jogado lá, você não, aqui ninguém vai ser, graças a Deus. A pessoa que não tem Jesus vai ser jogada lá e não vai morrer. Eternamente sofrendo e consciente de todas as oportunidades que teve, irmãos. Foi disso que Jesus nos salvou, irmãos. Foi desta fria, foi desse enrosco que Jesus nos salvou. Foi dali, foi daquele caminho largo que ele nos tirou. Ele chamou você e falou, vem para esse caminho, que esse caminho leva ao céu. E nós estamos aqui no pro céu, irmãos. Isso não alegra o teu coração? Você não fica feliz com isso, irmãos? Nós vamos sair daquele fogo, daquele tormento. E Jesus nos colocou no caminho do céu, que é um lugar onde não vai haver tristeza, dor, sofrimento, angústia, solidão, culpa. É um lugar de paz e alegria, de felicidade. É um gozo incomparável, que nada no mundo pode se assemelhar com o que vai acontecer no céu. De tanto prazer. Imagina algo que mais te proporciona prazer aqui na terra. Não vai comparar com a glória dos céus. É maravilhoso, não é, irmãos? Então, Jesus nos chamou. Jesus nos tirou daquele caminho e nos trouxe para esse. Isso é maravilhoso ou não? Agora é o seguinte, a partir do momento que nós viemos, e nós já deveríamos vir pulando, saltitando. Interessante, né? Muitas vezes a Bíblia fala que o diabo tem cegado os nossos olhos para nós não enxergarmos a glória de Deus. Está escrito lá em Coríntios, cara. É 4:4. E é verdade. As coisas espirituais, às vezes, não representam muito para você, mas as materiais representam. Se alguém chegar e te oferecer um prêmio físico, bem alto, um presente, né? Falar, ah, vou te dar um carro de presente, sinto desejo no meu coração, vou dar um carrão aí. Um dos meus sonhos, se alguém quiser, já vou até falar aqui, porque aí você fica à vontade. É o Honda Civic. Eu gosto. Eu acho bonito aquele carro. O Honda Civic. Eu acho bonito. Eu andei num, irmãos. É muito gostoso. Então, se alguém te der um carro, é seu, tá aqui, ó. Papel no seu nome aqui. Primeiro você não vai nem acreditar. É verdade ou não? Você está brincando. Não, é verdade, está aqui. Deus tocou no meu coração, papuf, eu estou te dando. Isso acontece, irmãos. Eu estava falando com um amigo meu em Campinas esses dias, que teve um irmão que resolveu dar um apartamento para o pastor de presente, e o pastor pagava aluguel. E ele tinha condições. Ele foi lá e comprou um apartamento de 300 mil no nome do pastor, chegou e falou, está aqui, pastor. Pastor não pode ficar pagando aluguel, pastor tem que morar em casa própria, está aqui, é seu apartamento. Papuf, pronto. Você pode fazer isso, se você quiser. O Júnior, que vem sempre aqui, o pastor Valdenir aqui, da Igreja do Evangelho Quadrangular em Piracicaba também, foi um irmão que deu, né? Foi lá e comprou um Toyota Corolla Zero. Tô, pastor. Pastor não pode andar de carro velho, não. Pastor tem que andar de carro novo. Tá aqui, ó, quitadinho. É seu. Puf. É. Da simplicidade dele, nem saber dirigir o carrão, né? Mas, irmãos, alegra o seu coração se alguém fizer isso para você ou não se alegra? Fala a verdade. Hã? Um presentão desse, assim, que você nem espera, você não tem nem condições de ter. Meu Deus! Você abraça, beija. Oh, meu Deus, que alegria. É assim ou não é? Você fica sem saber o que falar, irmãos. Coisas materiais. Amanhã ou depois, esse carro é sucata. Amanhã ou depois, esse carro já não vai valer mais absolutamente nada. Porque é sucata. Mas Jesus nos deu um passaporte para entrar no céu, que é eterno, irmãos. É maravilhoso, não é? E muitas vezes a gente não dá muito valor. A gente não valoriza. A gente tem atitude de criança. Você já viu criança? Que o pai vai lá e compra aquele carro de controle remoto, paga uma nota. Que acende luzinha, e ergue a anteninha, e abre a portinha. E aí, dá pro filho, o filho, a primeira coisa que faz é arranca a roda. Parte. Criança não sabe o que faz. Criança na ingenuidade, não é nem por maldade, é na ingenuidade. Irmãos, muitas vezes nós somos crianças, porque Deus tem nos abençoado tanto, Deus tem dado tanto livramento, Deus tem sido tão maravilhoso para conosco, e muitas vezes nós não sabemos valorizar o que Deus tem feito por nós. É verdade ou não, irmãos? Então, eu saí um pouco aqui, mas não tem importância, é Deus que está falando. Vamos aprender a valorizar, irmãos, o que Deus tem feito por nós, o que Ele faz e o que Ele fará. Sabe por quê? Ele é tão maravilhoso que Ele convocou os seus discípulos, Ele está nos convocando, e a primeira coisa que Ele fez, Ele deu poder e autoridade para expulsar demônios. Deus te chamou, e sabe qual é o maior inimigo nosso? É o Satanás. Esse é o maior inimigo. Sabe por que você fica triste? Satanás põe tristeza. Sabe por que você fica desapontado? Satanás que põe. Sabe por que você passa dificuldade? Satanás rouba o que você tem. Sabe que você fica enfermo? O diabo lança enfermidade na sua vida. Sabe por que você fica frustrado? Porque Satanás trama as frustrações para você se frustrar. Sabe por que você fica opresso e em depressão? Porque Satanás coloca essas coisas na sua vida. Tudo que é de mal, irmãos, vem do capeta. Jesus nos chamou e a primeira coisa que Ele fez, Ele deu poder e autoridade sobre Satanás. Então, irmãos, tudo que é ruim na nossa vida, se você realmente aceitou esta convocação de Cristo, você tem poder agora para... Opa, na minha vida não. Na minha vida não. Sai. Na minha vida não. O primeiro passo depois que você vem para Jesus, irmãos, é tomar essa postura e reconhecer esse poder e essa autoridade que Deus tem te dado, irmãos. Irmãos, poder quer dizer ter força e autorização para realizar alguma coisa. Capacidade. Autoridade é o direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisão, de agir e etc. Quando você está revestido pelo Espírito Santo de Deus, você vai na unção, naquela unção da mensagem de ontem. Amém? E vai por cima. Não precisa ter medo. Quem tem que correr é o capeta e não nós, irmãos. E muitas vezes nós corremos do diabo. O diabo bate o pé e a gente sai correndo. Não. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nenhum dano do inferno vai atingir a nossa vida. Nenhum dano vai atingir a nossa vida, irmãos. Nós vamos encarar de frente, de cabeça erguida. Tome posse. Deus está te dando esse poder e essa autoridade, porque Deus quer usar a tua vida. Deus precisa de você nesse time para sermos campeões. Você não pode se dar por vencido, por derrotado, falar, eu não sei, eu não consigo, isso é o capeta. O capeta não sabe nada, irmãos. A astúcia dele... Tudo que ele sabe é o blá 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 que ele levou com Eva lá no Éden.
Imagina, que não tem importância, não tem nada a ver. Deus falou para não fazer isso aqui, mas não tem problema não. Ele não falou, ele falou isso aí porque ele não quer que você usufrua as coisas que ele usufrui. Entendeu? Ele vem com essa lábia, xarope, irmãos, fraca, que quem dá ouvido para o diabo é mais fraco do que o diabo. Porque Deus nos deu poder e autoridade sobre os espíritos imundos. Então, quando vier um espírito imundo, irmãos, você é poderoso. Você tem poder no nome de Jesus. Amém? Está na hora de você assumir essa posição. Tem gente que, às vezes, no mundo físico, tem dificuldade de ocupar cargo de chefia e liderança. Porque o jeito dele ser, ele não consegue mandar. Já tem gente que gosta de mandar até demais. Ele nem tem autoridade e quer estar mandando, né? Mas tem gente que às vezes não consegue ocupar um cargo de chefia e de liderança para mandar. Eu perguntei para alguém qual é o requisito para um jogador, quando ele já está numa certa idade, que não consegue mais jogar, porque já está com a idade meio avançada, para ele ser um técnico. Falou assim, poder de comando. Tem que ter poder de comando para ser um técnico. Ele tem que ter autoridade. Opa, não, você não vai jogar. Eu vi dizer até que tiraram o Kaká, ele ficou meio bravo esses dias aí, né? Vai, é o melhor do mundo, vai tirar, meu amigo, eu sou o técnico, eu tiro você se quiser. Você não está jogando bem, você vai ficar no banco, ponto, acabou. Eu sou o técnico. Falou que ele ficou meio bravo, né? Não sei se ele ficou, mas eu não vi nada disso, falaram para mim, a graça falou para mim. Mas, irmãos, nós temos que ter autoridade sobre o nosso inimigo. Ele não vai te tocar em nome de Jesus Cristo. Você tem que estar com a cabeça erguida, você não pode abaixar a cabeça, porque nós somos mais que vencedores. Amém? Deus prometeu, não temas, eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Irmãos, Deus está conosco. Você não está sozinho nessa parada, não. Quando Jesus falou, vem cá, ó, eu preciso de você. Vocês estão convocados para uma missão agora. Vão. Mas primeira coisa, vocês têm que vencer os demônios. Se vocês não passar a primeira lição, não tem a segunda. A primeira é atropelar os capeta. E nós temos que aprender a atropelar os capeta da nossa vida, irmãos. O diabo é liso e tudo que ele quer é uma pequena brecha. É uma pequenina brecha na tua mente. Só isso. Mas você tem que fechar para o diabo. Escancarar para Jesus. Amém? Depois que você conseguir você tem porque Jesus já te deu. Exercer o poder e a autoridade sobre o diabo. Você tem que exercer, você tem esse poder. Exerça, irmãos. Não se acovarda, não. Você tem esse poder. Não precisa se acovardar. Jesus te deu. Ele falou assim em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, o seu corpo é o templo de Deus e em vós habita o Espírito Santo, você tem esse poder. Você tem essa autoridade sobre o diabo. Exerça. Reconheça, eu sei que é difícil, a pessoa que trabalha numa empresa e sempre foi funcionário, de repente o superior foi promovido, arrumou um outro trabalho e ele agora foi promovido a um cargo de chefia. Os outros colegas de trabalho não estão acostumados a respeitá-lo como chefe. E às vezes até ele, como tratava os colegas como simples colegas, tem um pouco de dificuldade de impor agora como chefe. Mas as coisas mudaram. Agora eu sou chefe, meus amigos. Agora vocês têm que me obedecer. E nós vamos ter que produzir. E o trabalho tem que ser assim. Irmãos, Deus te concedeu este poder e esta autoridade. Está na hora de nós agirmos. Amém? O diabo muitas vezes deita e rola na vida e nos lares de muitas pessoas cristãs. Detona. Tem gente que chega e fala assim, mas pastor, eu estou numa profunda depressão. Mas você aceitou Jesus? graças a Deus. Não parece. Não parece, não. Se você realmente tem Jesus, você tem poder sobre o inferno. Você está se entregando por quê? Reaja. Levanta. Assuma a sua posição. Você tem... hierarquicamente, você é muito superior. Você tem que pisar no diabo e não deixar ele te pisar. Não deixe o diabo te pisar, irmãos. O diabo tem pisado no povo, trazendo tristeza, miséria, angústia, sofrimento. Como o povo de Deus hoje, irmãos, olha, você liga a rádio, televisão e programa evangélico, que tem um participante do outro lado. Você não vê uma pessoa ligar lá e falar, oh, glória a Deus, a minha vida é maravilhosa com Jesus. Todo mundo, oh, pastor, ora por mim, meus filhos estão na droga. Oh, pastor, ora por mim, meu marido me bate. Oh, pastor, ora por mim, eu estou na miséria, estou endividado. Oh, pastor, ora por mim, porque eu estou numa angústia. Oh, pastor, ora por mim, porque eu não consigo. É só isso que você ouve? É só isso? Irmãos, nós estamos no lugar errado. Nós estamos no papel inverso. Quem tem que reclamar é o capeta de nós, o capeta que tem que chegar e falar assim, eu não aguento mais aqueles crentes lá, porque eles têm uma unção sobrenatural, eu não consigo sair debaixo dos pés deles. Nós temos que inverter essa situação, irmãos. Chega de reclamar, toda vez que a gente reclama, a gente está declarando que o diabo venceu na nossa vida. E na nossa vida o diabo não tem poder. Não tem poder. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? E Jesus, quando chamou os 12 aqui, ele chamou e falou assim, eu estou dando agora poder sobre todos os demônios na sua vida. Pode ir. Vai. Se você pudesse enxergar, se Deus permitisse, vamos só fazer um folclore aqui, fantasiar um pouco a mensagem. Eu saísse com um por um aqui, assim, ali fora. E essa rua estivesse escura. E eu falava assim, agora você vem cá. Você tem poder sobre os demônios, vai sobre ele. E lá no fim da rua, a hora que ela começa a terminar assim, estava bem escura, você ia ver aquele monte de capeta. Com tocha na mão, com tridente. Vem, 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 seu crente fraco. Vem, seu crente fraco. Você ia. Ou você ia abortar dentro da igreja. Ai, pastor, olha mais por mim, estou muito fraco aqui. Hã? Se você pudesse ver no mundo espiritual, você iria? Ah, mas Jesus falou, não, mas eu te dei um... Ou você vai passar lá, pisar e destruí-los em nome de Jesus. Vai lá que você pode. E aí você olhava assim e estava tudo lá. Os tridentes aqui, tudo quente, né? Tudo vermelho em brasa, aqueles tridentes de ferro assim. Vem, vem, vem cá que você vai ver o que eu vou fazer com você. Seria? Seria? Você não vê, irmãos, porque é espiritual o negócio, mas isso é uma realidade. E muitas vezes o diabo vem sobre a vida da gente e a gente sai correndo. A gente afina para ele. E eles fazem festa. Porque a gente declara que a gente afina. Ai, mas minha vida está tão ruim. Eu não aguento mais essa situação. Meu casamento está uma lástima. Meus filhos, meu trabalho. Ai, meu Deus, eu não tenho mais alegria de viver. O diabo está pisando em cima do ser. Reaja, saia de baixo e vai por cima, porque Deus nos colocou por cabeça e não por cauda, irmãos. Está na hora de reagir. É que nem esses filmes de luta de boxe. Que a pessoa, antes de ser campeão, ele apanha, apanha, apanha. Já viu esse negócio, não? Mas apanha, tá com a cara desse tamanho, assim, né? Eu não sei se tem hoje, faz tempo que o negócio... Mas eu assisti há um tempo até um negócio de Rock Lutador. E o olho tá desse tamanho aqui, e o grandão tá batendo, batendo. E ele cai no chão, e ele não aguenta, ele tá lá. E o outro vai lá e pé, pé, pé. E ele tá lá, entendeu? Aí tem uma hora. Popeye pega o espinafre, né? Ah, parece que cria uma força sobrenatural. E mesmo todo ensanguentado, com a cara arrebentada, ele vai por cima do grandalhão. E aí, blá, 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 parece que cria uma força sobrenatural. Blá, blá, blá. Aí, nocauteia e acaba o filme, ele é o campeão.
Irmãos, é assim que nós temos que fazer pro capeta. Reaja, porque você tem força. Jesus falou, eu estou dando força para você. Você tem força, você tem poder, você tem autoridade, você tem estratégia. A Bíblia fala, não é você que guerreia, mas eu que guerreio por você. Vamos reagir. Até quando você vai querer ficar sofrendo nas garras do capeta e deixar de ficar pisando em cima de você? Está na hora de reagir. Sabe por que está na hora de reagir, irmãos? Nós estamos vivendo nos últimos dias. A palavra diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E nunca a ciência se multiplicou tanto quanto nos últimos 100 anos. 100 anos para trás tinha energia elétrica, não tinha carro, não tinha nada desse negócio aí. Aí quando inventaram o telefone, hoje é celular. Eu ouvi na série que celular agora não precisa nem de aparelho mais. É um ponto eletrônico, você põe no ouvido assim, fica falando sozinho, alô, como é que vai, tudo bem e tal, não precisa nem de colocar, fazer um negócio aqui. Agora está assim um negocinho pequenininho, põe aqui. Como é que faz, irmão, desse jeito? Jesus está voltando. E Jesus precisa de você. E você está lá arrebentado, com a cara arrebentada, tudo ensanguentado debaixo do pé do capeta. Levanta, irmão! Levanta! Reaja! Jesus precisa de você, porque ele falou assim, eu quero que você primeiro vença Satanás, e a hora que você passar por cima de Satanás, agora você vai ter duas missões. Duas missões, duas missões. Duas missões. Primeiro, pregar o reino de Deus. Pregar o reino de Deus. Você tem pregado o reino de Deus? Talvez você não tenha pregado, sabe por quê? Porque sua vida tem sido uma vida tão desgraçada que se você for falar do evangelho para alguém, alguém vai falar assim, eu, para ser crente igual você, viver essa miséria com carro rasgado, sapato furado, andando a pé, eu não quero. Para ser crente igual você, eu não quero. Você briga com essa mulher todo dia, eu que não sou crente, não brinca com a minha. Os seus filhos estão tudo bêbados lá na casa, os meus filhos que não são bêbados, não são crentes, não estão na situação dos seus. É verdade ou não? Então, por isso, nós precisamos primeiro vencer o Satanás, irmãos. E aí, nós precisamos pregar o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus falou assim, eu dou poder e virtude para vocês sobre todos os demônios e envio-os para pregar o reino de Deus. Se você não estiver exercendo esse poder sobre Satanás, você não tem poder para pregar o evangelho. Porque ele desmascara você. Ele desmascara. Você vai evangelizar a pessoa lá, a pessoa falar, pelo amor de Deus, essa religião sua é fria. Olha a sua situação, amigo, olha eu. Você está com essa bicicleta aro circular horrorosa aí. E eu estou com esse carrão aqui abençoado, ar-condicionado. Você quer que eu pregue esse evangelho para mim? Que Deus é esse? Que não supre as suas necessidades? Que Deus é esse que não te prospera? Você está todo emberebado aí. Com essa roupa, vem, que Deus é esse? Irmãos, o nosso Deus é Deus de riqueza. A Bíblia fala que o melhor dessa terra é para nós. As riquezas do mundo são para nós, irmão. Vamos tomar posse. Creia, toma posse. O diabo vem para te largar na miséria. E toda vez, cada vez que você entra mais na miséria, aí a pessoa chega e fala assim, ai, pastor, cada dia que passa eu estou mais na miséria. Eu estava devendo um negócio aqui, emprestei aqui para pagar ali, a dúvida aumentou aqui. Agora já vendi um negócio aqui para pagar esse empréstimo, não deu parte, não paguei só uma parte. O valor da dívida ficou a mesma coisa, eu fiquei sem o meu negócio em casa aqui. E eu estou na miséria lascada. Ué, cadê o teu Deus? Que Deus você serve? Não, eu sou crente. Mas até o diabo é crente. O diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê e estremece. O nosso problema é que nós somos só crentes. A gente não estremece. Nós não tememos a Deus. Você tem que temer a Deus. Amém? O diabo crê e estremece. Ele é crente fervoroso. Evangélico. Irmãos, essas promessas têm que ser realidades na nossa vida. Jesus nos chamou para um particular e falou assim, eu estou liberando poder sobre vocês para vencer todos os demônios que têm afligido a sua vida. Vai, passa por cima. Indo e passando por cima, agora, prega o evangelho. Prega o evangelho.
As pessoas não conseguem pregar o evangelho porque não conseguem vencer os demônios que te impedem de pregar o evangelho.
Não consigo falar, pastor, tenho vergonha.
Vergonha de quê? De falar do seu time, você não tem vergonha, até briga para defender. E cada timinho que o povo escolhe para torcer aí, que pelo amor de Deus, irmãos. E ainda defende. Defende o time como se o time fosse tudo na vida. Mas defende. Irmãos, o que, que Cristo representa para você? É aquilo que eu falei no início da mensagem, a salvação, irmãos. É essa mensagem que nós tínhamos que defender com unhas e dentes, mas você jamais vai conseguir defender se você não exercitar o poder e a autoridade que você tem sobre os demônios. Vamos vencer. Vamos vencer. Cabeça erguida. Diabo, aqui não. E o diabo, ele é astuto, porque Deus, quando nos criou, Deus fez-nos com sentimentos e emoções. E Deus acertou em cheio, irmãos, porque a coisa mais gostosa que tem é se emocionar. É verdade ou não é? Hã? O sentimento de um carinho, de um toque, uma emoção. Ai, como é gostoso se emocionar. Tem uns que são mais insensíveis, quase não se emocionam. Mas tem uns que são emotivos demais e se emocionam até fácil demais. Mas como é gostoso, não é verdade? E Deus fez assim. Então, sabe o que acontece? O diabo, sabendo disso, ele usa estas situações para nos derrubar. Deus criou o sexo, é maravilhoso. O diabo põe a prostituição como alternativa e derruba o homem. Deus criou a... Como é gostoso a gente viajar em pensamento. Não é gostoso? Só a verdade. Quem não viaja de vez em quando, para e fica viajando. Quem está para casar, fica pensando no casamento e não sei o quê. Quem está para se formar, já fica pensando na posição que ele vai ocupar depois de formado. Não é assim? Então a gente viaja. O diabo vem para você ter viagens mais rápidas e econômicas, coloca a droga no seu caminho. Aí a pessoa experimenta e acaba destruindo a vida da pessoa. Porque a droga mata e ceifa a vida rápida. Eu não canso, eu não esqueço como eu fiquei chocado assim que eu cheguei do retiro espiritual do carnaval, liguei a televisão e estava passando uma notícia de uma menina que foi para o carnaval, contrariado à vontade do pai e da mãe de 12 anos, que morreu de overdose. 12 anos, irmãos. 12 anos. É isso que o diabo faz. Então ele tenta mexer com o teu sentimento e com a tua emoção. Para você falar, não, realmente isso aqui proporciona um prazer legal, né? Que gostoso. Mas é uma farsa para te derrubar e te levar para o inferno. Por isso, irmãos, nós temos que ser fortes. Amém? Nós temos que ser fortes. Nós temos que ter o conhecimento da palavra. Esta palavra é o alimento da alma que vai nos fortalecer. Porque a guerra é feia, irmãos. O diabo, ele é imoral, ele é covarde, ele ataca pela trás, ele não respeita regras. É difícil guerrear assim, irmãos, quando não respeita regras. E ele não respeita, não. Ele quer te destruir de qualquer forma. Mas nós temos o poder e a autoridade para passar por cima dele. E nós precisamos passar por cima dele, irmãos. Porque só quando você vence essa primeira etapa, que você vai para a segunda, que é de anunciar o reino de Deus. E nós precisamos anunciar o reino de Deus. Na verdade, a mensagem ia ser mais em cima disso, mas Deus sabe o que faz. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Porque um dia, alguém foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e venceu Satanás e anunciou o reino e falou para você, e você está aqui. Sabia disso? Você tem um pai espiritual que te evangelizou, que foi na tua casa, te deu um folheto, que convidou você para vir para a igreja, que falou do amor de Deus para você. É maravilhoso, não é? Você é grato a Deus por isso, não é? Quer que eu fale outra coisa? Tem muitas pessoas que estão esperando você fazer a mesma coisa. Muitas pessoas, ó, que estão perdidas no mundo, sofrendo, com lares divididos, com filhos destruídos, com a vida completamente acabada, carente, sedento de alguém que venha e fale do amor de Deus. E nós estamos calados.
A Bíblia fala que quando Jesus deu a ordem, os discípulos saíram imediatamente, percorrendo todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Imediatamente eles saíram. Obediência, irmãos. Obediência. Jesus falou, olha, vocês agora vão vencer os demônios, vão pregar, anunciar o Evangelho e vão curar os enfermos. Falou que imediatamente eles saíram, percorrendo todas as aldeias, anunciando o Evangelho e curando os enfermos. É ordem de Deus. Não é opção. Tem muitas pessoas que estão necessitando. Nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está prestes a voltar a arrebatar a sua igreja. O que você tem feito? Que tipo de filho você tem sido para com Deus? Será que você realmente tem sido obediente? Isso aqui Jesus falou logo no início do ministério. No final do ministério ele falou de novo, em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em Mateus 28, 18, Jesus me disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a ordem de Jesus. A preocupação de Jesus é que realmente ganhemos almas, irmãos. Muitas vezes as pessoas falam assim, o pastor não trabalha, aquela igreja não cresce. Irmãos, pastor pastoreia, ovelha gera ovelha. Amém? Ovelha gera ovelha. O pastor cuida das ovelhas. Mas eu também sou ovelha, porque ele é o meu pastor, eu também tenho direito. Mas não é o pastor sozinho, é a igreja. Irmãos, nós estamos na época de sair evangelizando. Mas eu não consigo, vira a semana eu não consigo falar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não deixou você não venceu ele. Você precisa vencer primeiro o diabo que tem impedido você de ser uma testemunha. A partir do momento que você vence ele, você vai anunciar, não só anunciar o evangelho, mas curar os enfermos no nome de Jesus. Esta é a palavra. As pessoas não conseguem anunciar o evangelho porque o diabo tem os impedido. Está na hora de nós derrubarmos essa barreira satânica que tem realmente impedido-nos de anunciar este evangelho. E eu quero nessa noite, no nome de Jesus Cristo, profetizar a tua libertação e declarar a tua posição diante de Deus. E domingo que vem você vai voltar na igreja trazendo uma pessoa que necessita de Jesus. Amém? Domingo que vem você vai voltar para a igreja trazendo uma pessoa que necessita por Jesus. E no outro domingo você vai trazer outra pessoa. E no outro domingo você vai trazer, isso vai ser um compromisso, é ordem de Deus. Eu estou dando poder e autoridade para você vencer todos os demônios na sua vida. E eu quero que vocês agora vão e anunciem o evangelho de Deus. E curem os enfermos. É ordem, irmãos, não é opção. Ah, eu não quero. Não. Você não quer ser obediente? Cuidado. A Bíblia fala que a salvação está destinada para os filhos do quê? Da obediência, mas a desobediência, não se esqueça, lá no Éden aconteceu uma desobediência. E a desobediência fez o quê? Uma barreira entre nós e Deus. A desobediência nos separa de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus não foi só para nós, irmãos. O sacrifício de Jesus foi para toda a humanidade. E o que nós vemos hoje é muitas pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E muitas vezes nós não fazemos absolutamente nada. Nem sequer estendemos as nossas mãos. Enquanto isso, o diabo está trabalhando à solta por aí. Com seitas malignas e coisa horrorosa. É, lá na cidade do Ajeu, essa semana, lá que mataram o rapaz lá, o tal do Glauco, né? Falou que é a religião deles lá, que eles vão na igreja, eles bebem um chá de maconha lá e fica tudo doido, aí pegou e matou o outro, irmãos. Olha que é isso, irmãos. É o mundo que vivemos. E tem um monte de gente indo para essas igrejas aí, eu vou lá e tomo um chazinho da maconha, né? Aí tomo um chá de maconha e é isso? E nós não fazemos nada, irmãos. E tá indo um pro inferno, e o outro pro inferno, e o outro pra cadeia, e nós não fazemos nada. Que egoísmo é esse? Eu estou salvo, pronto, acabou? Cuidado! Cuidado, o egoísmo pode impedir você também de entrar nos céus. Muitas pessoas chegarão lá e falarão, mas Senhor, em teu nome expulsei demônio, e fiz maravilha, não te conheço. Quantos você teve a oportunidade de falar do amor de Cristo e você nem sequer abriu a boca? Tinha uma boa lábia para falar de tudo, de futebol, mas do evangelho nunca falava. Irmãos, Jesus está falando com a nossa igreja. Ele está tratando conosco. Nós estamos rumo à construção de um templo grande. Para que um templo grande se somos poucos? Não. Nós somos muitos. Eu lembro que quando na inauguração dessa igreja aqui, foi profetizado que seria uma igreja para 1.000 membros. São 12 anos, temos 200? Não, irmãos, tem alguma coisa errada. Se foi da boca do profeta, irmãos, isso tem que ser cumprido. E não é difícil, nós somos em 200. Se você ganhar mais um, viramos 400. E se dos 400 cada um virar mais um, já foi 800. E se dos 800 cada um virar mais um, 1.600. É assim que tem que acontecer. É assim a matemática de Jesus. Anunciaram em todas as aldeias, irmãos, todos os bairros de Mogi Mirim, todas as cidades da região, têm que saber que existe um Deus verdadeiro, cujo nome é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Agora, só vai saber se eu falar, se você falar. Quando é uma fofoca, irmãos, como a gente fala? A irmãzinha da igreja ficou grávida solteira, falou só para um. No domingo que vem, a igreja inteira está sabendo. As pessoas correm para falar na frente. Você está sabendo que está? Já estou sabendo. Ué? Aí vai, vou pegar o outro. Aí espera descer o carro. Antes de descer o carro, você está sabendo que está? Não, já estou sabendo. Aí fala. Aí fala. Aí tem língua surda para dar com o pau. Aí fala. Aconteceu um negócio mas errado, irmãos. Aí você dá um fogo para falar. Mas anunciar o evangelho fica com a boca travada e não anuncia. E o reino não prospera, irmãos. Amém? Você está olhando feio para mim? Por quê? É verdade, irmãos. É Deus que fala ou não é Deus? Então glorifica Ele. Vamos ficar em pé. Baixa sua cabeça. Feche seus olhos. Vou fazer dois apelos aqui hoje. Dois apelos. Talvez você ainda não aceitou esse Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Você está até entendeu a mensagem, o Espírito Santo já tocou no teu coração. Mas você gostaria de aceitar esse Jesus, falar, não, eu quero ser um mensageiro desse, eu quero. Eu quero aceitar Jesus no meu coração, como meu único e suficiente Salvador. Se você quer, você vai sair, vai ficar naquele cantinho ali debaixo do teclado. O segundo apelo é para aquele que já tem Jesus. Mas na luta da vida, o diabo tem massacrado você e você não tem conseguido estar por cima e vencê-lo para anunciar o evangelho. Mas você quer fazer um propósito diante de Deus de ser um anunciador do evangelho e um ganhador de almas a partir de hoje. Você vai sair e vai ficar aqui desse lado, aqui debaixo da guitarra. Aceitar Jesus ali, anunciar o evangelho aqui. Você pode sair e eu vou orar para Deus, confirmar esta tua decisão. Pode sair do teu lugar. Você quer aceitar Jesus? Vem para cá. Você quer ser um pregador do evangelho? Aqui. Mas é para ser. Não é falar eu vou ser e não ser. Não, é para ser. Eu quero ser um pregador do evangelho. Eu quero vencer os demônios que têm perturbado a minha vida. Eu quero vencer. Eu vou colocar esse Lucas 9 aqui em prática na minha vida. Ah, vou. Eu vou colocar em prática na minha vida. Eu vou. Você quer anunciar o evangelho? Vem aqui. Você quer aceitar Jesus? É aqui debaixo do teclado. Graças a Deus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Vem aqui, ó, junto com a pastora aqui. Agora você quer ser um pregador do evangelho? É aqui. Pode chegar mais para frente. Dá um passinho para frente aqui para apertar um pouquinho. Mais uma pessoa aceitando Jesus. Terceira pessoa aceitando Jesus. Pastora Geu. Quem quer aceitar Jesus é aqui, ó, nesse cantinho aqui, com a pastora aqui, ó. aceitando Jesus. Eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu nunca fiz essa decisão antes, mas hoje eu quero. Então é aqui. Aceitando Jesus, entregando sua vida para Jesus. A pastora Gil, vamos orar com vocês aqui. Eu quero aceitar Jesus. Eu arrependo dos meus pecados. Reconheço que sou falho, que sou pecador. E eu quero agora uma vida nova. Eu quero ir para aquela turma ali, porque eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ser um ganhador de almas. Você quer ser um pregador do Evangelho? Um ganhador de almas? Vem aqui desse lado aqui. É para você. Deus falou para você nessa noite. Se você entendeu, se você realmente compreendeu a voz de Deus, estava com seu coração aberto, é a hora. É agora. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, obrigado por estas vidas que estão aqui à frente entregando, se rendendo aos pés da cruz, te aceitando como o único e suficiente Salvador. A tua palavra diz que quando um pecador se arrepende na terra, há festas no céu. E são várias pessoas aqui, Senhor, que estão realmente reconhecendo que são pecadores e te aceitando como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E nós clamamos agora que o Senhor venha com teu poder sobrenatural, limpando esses corações, tirando todo o mal, purificando por completo, Senhor. Porque a partir de hoje, a vida destas vidas será completamente diferente. É o teu Santo Espírito que estará fazendo morada dentro desses corações. Por isso eu peço, entre agora, ó Deus, assuma o posto de reinado nestes corações, guiando por completo estas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nenhuma força do inferno mais prevalecerá contra estas vidas. Eu estabeleço agora a presença dos teus anjos ao redor, livrando-os e protegendo-os, ó Pai, de toda a cilada do inferno. Eu profetizo agora uma vida de santidade absoluta diante de ti. O pecado não terá mais espaço nestes corações e nestas vidas, mas uma vida santa, reta e pura diante de ti. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje são mais vidas que estão se candidatando e se prontificando para compor o grande coral celestial que um dia estará louvando o teu nome eternamente nos céus. Confirme, meu Deus, no livro da vida, a salvação destas almas agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, meu Senhor, eu coloco diante de ti este exército, que está pronto para sair e guerrear. Esta autoridade, este poder, esta força que o Senhor tem nos dado, eu agora, Senhor, selo na vida de cada filho teu que está aqui diante da tua presença. Meu Deus, o inimigo vai se sentir o mais fraco e incapaz agora diante destas vidas, porque eles estão saindo da tua casa fortalecidos, revestidos de uma unção sobrenatural nesta noite. Aleluia, Jesus! Oh, meu Deus! O Senhor tem nos designado a ordem de anunciar o Evangelho, de ganhar almas, de falar para alguém que um dia alguém nos falou: Senhor, nós somos tão gratos, e agora nós queremos sair e falar para alguém que está carente, necessitado, na sarjeta, sendo pisoteado pelo diabo. Nós vamos estender nossas mãos, nós vamos resgatar vidas, nós vamos trazer almas para o teu reino, ovelhas para o teu rebanho, Senhor. Por isso, capacite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E quando eles não souberem o que falarem, que o teu Santo Espírito fale por eles, ó Deus. Mas que palavras de mansidão, de salvação, de esperança, de regozijo, simplesmente saiam com naturalidade da boca dos teus filhos.
encha-os, ó Deus, com teu Santo Espírito, até transbordar. Que eles verdadeiramente sejam vestidos e revestidos de Cristo, conforme diz a tua palavra. Que eles sejam luz, onde quer que estes filhos teus estiverem, que a luz de Jesus resplandeça. Aleluia, Jesus. Eu selo agora, neste exército, verdadeiros ganhadores de almas para o teu reino, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor.